Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta sexta-feira e agora mais um boletim especial de acompanhamento de safras e o nosso destaque é a cultura do trigo lá no estado do Rio Grande do Sul, porque os produtores estão se aproximando de 90% dessa área já cultivada agora nessa temporada e a gente vai saber qual é a condição dessa lavoura recém-plantada? Como é que a gente olha, por exemplo, a questão de mercado também? E, claro, nós convidamos o Hamilton Jardim, ele que é presidente da Comissão de Trigo da Farsul, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Hamilton, muito bom dia para você. Obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, é um prazer imenso. Eu que agradeço retornar com vocês, exatamente para repercutir assuntos tão importantes e tão caros para nós como é a cultura do trigo. Portanto, me coloco à disposição para que a gente possa avançar nesse assunto e trazer informações aí para que os produtores possam, ficar bem situados em relação a isso.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Hamilton, já queria destacar com você, então, como é que a gente tem olhado, observado esse plantio do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul? Ainda estamos dentro dessa melhor janela de plantio?
Sem sombra de dúvidas, o estado ele começa a plantar no mês de maio e termina no final do mês de julho. É claro que esse final do mês de julho é uma região muito pequena proporcionalmente às regiões tritículas do estado do Rio Grande do Sul. Então nós temos ainda uma janela, acreditamos que hoje estejamos aí em torno de 85% da área prevista de 700 mil hectares. Que seria praticamente a mesma área do ano passado, já implantada, e restando aí, quem sabe, uns 15, 20% no máximo a ser cultivado dentro de uma janela que se estende até o final do mês de julho. Portanto, as condições estão perfeitas. É preocupante que tem muita chuva prevista aí, isso tem dado um processo erosivo nas lavouras, até porque as chuvas, quando acontecem aqui, têm sido com volumes muito grandes em pequeno espaço de tempo. E infelizmente tem ocasionado alguma erosão aí naquele solo que não estava totalmente coberto e já preparado na dessecação para a implantação da cultura do trigo. Mas nada que nos preocupe, vamos torcer aí que a gente tenha uma boa safra com produtividade e qualidade e traga renda ao produtor.
Exatamente. O Hamilton, eu queria justamente falar também sobre esse assunto de clima, porque a gente acompanhou ao longo dessa semana essa previsão de chuvas ainda para o estado do Rio Grande do Sul. Isso de alguma forma tem prejudicado o andamento desse trabalho no campo?
A gente se preocupa muito, nos preocupamos muito, para usar o português mais correto, porque toda chuva em grande quantidade, ela acaba, além de causando um processo erosivo, ela acaba ocasionando uma lixiviação da adubação de base. Aquela adubação que é colocada junto com as sementes por ocasião do plantio. E também naquelas culturas que já foram aplicadas adubação nitrogenada em cobertura, que acontece quando as plantas já estão estabelecidas, mas também causa um processo de lixiviação, e principalmente o nitrogênio, que é muito móvel na solução do solo. Então, isso realmente nos preocupa. Mas vamos torcer que estas chuvas não sejam tão pesadas. Nós estamos aí com uma expectativa da semana que vem com muita chuva, com um grande volume acumulado, e isso pode, como já disse, causar mais problemas nas lavouras. Vamos torcer que isso não se materialize, e a gente possa, como já disse, dar continuidade aos tratos culturais para aquelas lavouras que já foram implantadas e continuar o plantio para aquelas lavouras que ainda aguardam o plantio.
Agora, o Hamilton, com esse trabalho no campo chegando ao final também aí no estado do Rio Grande do Sul, a gente já consegue ter um melhor panorama quando a gente fala, por exemplo, de área cultivada agora nessa safra, deve ficar próxima do que a gente acompanhou no ano passado, próximo de 650 mil hectares cultivados com o trigo também aí no estado?
Eu acho até que chega a 700. O ano passado, segundo dados da Conab, nós tínhamos aí 700 mil hectares, mais precisamente 699 mil, para entrar no detalhe do número divulgado pela Conab e pela Emater. Eu acredito que pela essa valorização do trigo nos últimos meses, principalmente no último mês agora, muitos produtores foram movidos ou estão sendo movidos para produtores que não estavam prevendo plantar trigo para plantar essa cultura, visando oferir renda. Então, eu acredito que nós vamos ter, assim, uma área em torno da mesma área cultivada no ano passado, em torno de 700 mil hectares.
Uhum.
Agora, isso somente vai ser mensurado lá pelo mês de agosto.
Sim.
Quando nós tivermos aí o encerramento do período recomendado pelo zoneamento agrícola de risco climático estabelecido pelo Ministério da Agricultura, e a gente possa, aí, através da Comissão de Trigo e os órgãos oferidores em matéria CONAP, efetivamente mensurar quanto se plantou de trigo no estado.
Uhum. O Hamilton, você citou agora há pouco essa questão de preço, né? Como é que está quando a gente olha, por exemplo, a questão de mercado? O preço continua firme também? A gente tem alguma referência da saca do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul?
Veja bem, o importante é deixar bem claro para aqueles que nos escutam, que nos acessam, que nesse momento, o que está acontecendo no trigo? Nós tivemos uma contaminação pelo preço recebido na Argentina, fruto de uma grande frustração na safra de verão na Argentina, que se materializou, uma grande frustração, a exemplo do que aconteceu na metade sul do estado do Rio Grande do Sul e também no Uruguai. Por quê? Porque os produtores que estavam lá com o trigo armazenado resolveram valorizar o seu cereal, que era o único grão que dispunham para fazer frente ao seu desempenho financeiro. Isso contaminou os preços aqui no Rio Grande do Sul. Alguns moinhos chegaram a pagar mais de R$ 1.000 a tonelada para o trigo gaúcho, de boa qualidade para a moagem, que ainda estava na mão de alguns produtores e cooperativas e cerealistas que já tinham comprado do produtor. E, portanto, nesse momento, esse cenário de preços hoje bem acima do que estava sendo praticado meses atrás, levou muitos produtores a investir movido pelo cenário atual.
Uhum.
Agora, o que se desprende de tudo isso? E o que se observa dentro de um cenário de macroeconomia que rege os preços futuros? Ou que regerão os preços futuros. A Argentina, segundo números, pode produzir até 22 milhões de toneladas. O Brasil deve produzir alguma coisa em torno de 6 a 7 milhões de toneladas, se o cenário for favorável, principalmente dos maiores plantadores, que é o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina não tanto, mas Paraná, né?
Uhum.
Então, veja bem, se nós tivermos aí 21, 22 milhões de cenário na Argentina se configurando lá no final do ano, o Rio Grande do Sul e o Paraná e o Brasil produzindo o que se espera de 6 a 7 milhões, o Paraguai alguma coisa em torno de 1 milhão, o Uruguai alguma coisa em torno de 0,8, nós vamos ter um excesso de oferta a nível de Mercosul. Isso sabes que a lei da oferta e da procura sempre traz os produtos para baixo.
Uhum.
Então, os preços ora praticados não querem dizer que vão ser os preços recebidos lá na frente. Mas, de qualquer sorte, de qualquer modo, isto nos indica que, quem sabe, por ocasião da comercialização, nós não precisemos de governo interferindo na política de preços mínimos, como, infelizmente, tivemos que recorrer em anos anteriores, e o produtor possa vender o trigo acima do preço mínimo estabelecido pelo governo e, consequentemente, tendo produtividade e qualidade, trazer renda.
Uhum.
Renda que, infelizmente, nos últimos 5 anos a gente não obteve, mesmo naqueles anos em que a safra foi satisfatória ou até mesmo muito boa, como foi no ano de 2013 e no ano de 2016.
Uhum.
Portanto, o cenário de preço, nesse momento, é um cenário de oportunidade. É um cenário de oportunidades e fazendo, inclusive, com que novas internações de países que até então não eram fornecedores de trigo para o Brasil se apresente, como é o caso da Rússia.
Uhum. Exatamente essa informação que eu queria confirmar com você, Hamilton. Como é que a gente avalia, essa semana foi destacada pela agência Reuters, então, de que o Brasil comprou 25 mil toneladas de trigo da Rússia. Nesse momento em que o produtor rural está finalizando o plantio, como é que essa notícia chega para ele?
Infelizmente, aquele país que não preza por políticas públicas para ter uma cultura que supra a demanda dos moinhos, ele fica refém de todas as partes do mundo para trazer trigo. Sim. Porque se o nosso consumo aí, se o nosso consumo é em torno de 11 milhões de toneladas, um pouco mais, um pouco menos, e nós, na safra anterior, produzimos alguma coisa em torno de 5 milhões para panificação brasileira, é lógico que os moinhos têm que importar de todas as partes do mundo e pelos preços menores. É, esse cenário de trigo russo, eu estive inclusive em São Paulo sexta-feira passada, num workshop na Associação Brasileira da Indústria Moageira de Trigo, e conversei exatamente com quem trouxe o trigo, que foi um moinho nordeste. Até porque esse trigo está chegando exatamente para o norte e nordeste brasileiro. Uhum. Tá? E eles disseram que isso é uma tentativa de ver a qualidade do trigo russo, que há muitos anos não vem para o Brasil, e que esses navios, aliás, são dois navios que estão trazendo trigo para o Brasil. Aliás, não tinham saído ainda de trigo russo. Ele vem com uma condição de primeiro atender os padrões estabelecidos pela indústria moageira e também atender os padrões fitossanitários. Se porventura, na chegada, houver uma averiguação que aquele trigo que está chegando aqui não atender às especificações do contrato de importação, o navio segue ao largo, não desembarca e vai procurar outros mercados. Aliás, isso é uma recomendação que a gente faz, porque esse trigo russo somente está entrando no Brasil fruto de uma negociação que o ministro Maggi, quando lá esteve, abrindo o mercado para plantas brasileiras, principalmente de carne de suíno.
Sim.
O trigo russo ele está muito longe daquilo que se produz no Brasil em termos da necessidade da indústria moageira local. Local que eu digo a nível de Brasil. Mas hoje ele é o trigo mais barato do mundo. Então ele está vindo para o Brasil por uma oportunidade de preços.
Uhum.
Agora, não é só preço que faz com que a moagem se concretize. Tem que atender alguns padrões de especificação para a aptidão daqueles moinhos, que estão localizados, como já disse, no norte e nordeste, principalmente ao longo da costa, e atender, logicamente, os padrões fitossanitários estabelecidos, inclusive, pelo governo federal. Aliás, isso foi alvo de conversa na Câmara Setorial, que eu tenho a honra de dirigir, e nós não abrimos mão que os produtos que entrem aqui atendam os aspectos de qualidade e, principalmente, os aspectos fitossanitários para evitar problema, principalmente com a qualidade daquele grão que vai ser transformado em moagem e que, logicamente, depois vai abastecer a população brasileira.
Tá certo. O Hamilton, só para a gente finalizar, queria destacar com você essa questão do impasse do tabelamento do frete. Em outras entrevistas, a gente tem conversado com as lideranças também para destacar como é que isso tem impactado a vida do produtor rural. Então, queria que você destacasse para a gente como é que essa questão tem afetado também a vida do produtor de trigo aí no estado do Rio Grande do Sul. Também, claro, uma grande preocupação, Hamilton.
Sem sombra de dúvidas, isso é lamentável. É lamentável que esse assunto ainda esteja em pauta de discussão. Inclusive, é lamentável que até o próprio Supremo Tribunal Federal, na pessoa do presidente, do ministro Fux, esteja mediante uma situação que já deveria ter sido resolvida pelo próprio governo. Isso está, sem sombra de dúvidas, impactando toda a nossa atividade, não somente a atividade do campo, como a atividade da própria cidade. Nós, especificamente no setor produtivo, estamos aí hoje com cargas represadas, de principalmente adubo nitrogenado. O adubo de base, que deveria ter sido lançado junto com a semente ao solo, foi lançado em cobertura porque o produtor, na hora de fazer a lavoura, não tinha adubo. Isso impactou de uma maneira tremenda toda uma logística e também, inclusive, preços.
Uhum.
O que é altamente lastimável, porque não é possível que hoje se pensa em tabelamento de preços de frete. Não é possível que nós, em plena época de liberdade comercial, de capitalismo, de livre iniciativa, fiquemos refém de uma tabela de frete que vai encarecer todo o sistema produtivo e, por si só, também o consumidor. É lastimável que isso tenha acontecido, que o governo não tenha sido atento, que ainda a tabela de frete, segundo o ministro, ex-ministro, hoje relator, Osmar Terra, tendo que fazer, inclusive, audiências públicas para mostrar para esse setor que tabelamento mínimo de frete não existe. A livre iniciativa está aí exatamente para colocar aquelas pessoas que são capazes de transportar e que sempre transportaram uma produção, com os diferentes caminhões que tem, com as diferentes frotas que tem, sejam frotistas ou sejam autônomos, né, que possam trabalhar de acordo com a sua margem de lucro estabelecida por cada um.
Uhum.
Então é lastimável que ainda até hoje nós estejamos reféns de ameaças e que amanhã, depois de uma próxima greve, possa se materializar, trazendo prejuízos horrorosos, como trouxe aqueles 11 dias, e que, infelizmente, esses 11 dias se transformam para o resto dos anos do Brasil. Porque, infelizmente, esse passivo não foi resolvido ainda, não está equalizado, os preços dos insumos subiram, os preços dos nossos produtos decresceram, porque o frete aumentou, e quem paga esse frete é o produtor, e aquele consumidor também paga mais, porque aquele atravessador, o setor comercial, o setor atacadista, pagou mais caro e tem que repassar para frente. Ou seja, é lastimável que o Brasil, que tem aí totalmente dependência de frete, esteja sofrendo esse impasse. É lamentável e vamos torcer que isso logo seja equacionado, que as pessoas tenham noção da importância que representam, sem sombra de dúvidas, mas que a livre iniciativa tem que imperar e permanecer para que a gente volte a produzir, para gerar renda, gerar impostos, gerar empregos. E muitas pessoas hoje, se continuarem nesta, digamos assim, nessa queda de braço, vão perder. Acredito que toda a sociedade brasileira possa perder.
Exatamente. Importantes e excelentes informações, como sempre. Hamilton, queria agradecer mais uma vez a sua participação. Muito obrigada por contribuir com o nosso trabalho novamente, trazendo esse cenário tão importante. E eu espero que você possa voltar mais vezes para conversar conosco. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Hamilton.
Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia de trabalho. Vocês que estão sempre atentos às informações que vocês divulgam. E nós, enquanto Farsul, ficamos gratos pela oportunidade. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.
Tá certo, Hamilton. Muito obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, lá no estado do Rio Grande do Sul, nesse momento a gente tem cerca de 85% dessa área já cultivada com o trigo. Estamos dentro dessa janela ideal ainda, mas o Hamilton chamando a atenção justamente para o clima. Tivemos chuvas ao longo dessa semana e a previsão climática tem indicado mais chuvas também para a próxima semana, que pode, inclusive, em algumas regiões, ocorrer a lixiviação. Então, é muito importante que o produtor rural esteja atento também a esse cenário. Já em relação à área cultivada agora nessa temporada, ela deve ficar próxima do que a gente acompanhou no ano passado, cerca de 700 mil hectares destinados ao trigo lá no estado do Rio Grande do Sul, principalmente por conta dessa recente valorização do trigo. Muitos produtores acabaram investindo um pouco mais na cultura também lá no estado. Mas muito importante que o Hamilton estava destacando as safras aqui do Mercosul, que se tudo correr muito bem, nós poderemos ter um excesso de oferta. E justamente no momento onde o produtor rural brasileiro vai estar colhendo a sua safra. Então é importante ficar atento a essa informação. E além disso, outra informação importante também divulgada ao longo dessa semana é justamente essa compra do Brasil. O Brasil adquiriu 25 mil toneladas de trigo da Rússia. Então é fator para o produtor rural também estar de olho no mercado. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado. Música.